Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, que eu, na verdade, tá ótimo. Quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quanto presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque embora andando segundo a carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pai, obrigado pela tua palavra, que essa noite ela venha como martelo que esmiuça penha, como espada de dois gumes ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do coração, em nome de Jesus. Amém. Querido, hoje eu gostaria de começar uma série de mensagens que vai durar todo o mês de julho. Eu creio que neste tempo o Senhor quer nos levar à instrução da sua palavra para que haja uma transformação nas nossas vidas. Alguém já disse que nenhum homem vai além daquilo que conhece. Eu discordo. Na verdade, nenhum homem vai além daquilo que conhece e pratica. Nós nunca vivemos uma sociedade, talvez, com tanta informação. Nós somos bombardeados a todo momento com informação sobre tudo. Algo acontece lá em Israel, nós instantaneamente sabemos. Algo, nós temos hoje acesso às mais diversas informações, chat GPT que o diga. Mas a realidade é que se nós não aplicarmos aquilo que recebemos enquanto instrução, nós não seremos transformados e nada vai mudar. Por isso, nessa série de mensagens, eu creio que Deus quer trazer instrução na palavra para que nós possamos vencer aquela que talvez seja a batalha espiritual mais forte que eu e você e que esta geração tem enfrentado nestes dias, a batalha da mente. É preciso que você entenda que em todas as ministrações dessa série de mensagens, nós vamos trazer um ensino bíblico e depois nós vamos orar para que o poder de Deus se manifeste. Por isso eu pedi essa semana para que o Ministério de Intercessão estivesse orando intencionalmente por essa série de mensagens. Você deve, ao mesmo tempo, compreender que aquilo que vai ser ministrado esses dias precisa se tornar uma prática de vida. Do contrário, querido, você não vai viver. O ser humano busca critérios mágicos a todo momento. Não é à toa que, vez ou outra, você abre o seu Instagram e diz, está escrito assim, como emagrecer sem fazer dieta. Irmão, funciona não. Pode tirar o pé de mão. Por favor, gratidão. Como emagrecer sem fazer dieta. Como ficar rico sem trabalhar. E sabe o que é pior? Essas pessoas estão ricas vendendo mentiras. Porque nós queremos passes de mágica e nós trazemos isso para a vida cristã. Você quer vir num culto e você julga o culto com base naquilo que você acha, se foi bom, foi ruim. Foi mais ou menos, o pastor não estava inspirado. Porque você quer um toque mágico. Sabe, eu creio que nesses dias o Senhor vai liberar uma onda de poder transformador. Sua vida será transformada, sua casa será transformada. Mas eu preciso que você se lembre daquilo que eu ministrei domingo passado. Deus não faz cadeiras. Ele vai liberar a palavra dele para te ministrar, mas você precisa se posicionar. Por isso, todo cristão tem que entender algo. Nós estamos em uma batalha espiritual. No dia em que você entregou sua vida a Jesus Cristo, você foi transportado do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Nesse dia, talvez você nem tivesse conhecimento, mas você estava debaixo do jugo de opressão de Satanás. Você estava cativo pelo inimigo. Você estava aprisionado, mas você entregou sua vida a Cristo. Você então é transportado, diz Colossenses, para o reino de Deus. E agora, querendo ou não, uma batalha começou. Talvez você esteja dizendo, eu nem sabia. Está sabendo hoje, aleluia. Talvez você diga, mas antes de me converter, eu nem era uma pessoa ruim no conceito do mundo. A realidade é que o inferno estará cheio de pessoas boas, de acordo com o conceito do mundo, e o céu estará cheio de pessoas ruins, mas que se arrependeram e entregaram sua vida a Cristo. No momento em que houve a mudança de reino, você se tornou inimigo das trevas. Por isso, naquele dia em que você entregou sua vida a Jesus de verdade, você nasceu de novo, você foi selado com o Espírito Santo, e você, querendo ou não, você está matriculado no exército de Deus, e essa verdade precisa estar forte no seu coração. Não porque você não vai ter problemas, não porque você não vai ter dificuldades, não porque você não vai ter desafios, isso é mentira. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas o seu nome está escrito no livro da vida, e essa é a sua esperança e expectativa. Um dia, quando Deus fizer chamada, um dia, quando Ele chamar o seu nome, lá você estará e você vai passar a eternidade com Ele. Mas nós sabemos que existe uma resistência espiritual. Quando você se converteu, uma poderosa mudança começou, seus valores começaram a mudar, sua visão de mundo começou a mudar, mas também uma resistência espiritual que quer fazer você parar todo momento, que quer fazer você desistir da caminhada com Jesus. Sabe, alguns dizem por aí que Satanás quer você doente, enfermo e pobre, que ele quer tirar tudo de você. Não necessariamente. O que Satanás quer fazer com você é te afastar de Deus. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com um empresário que tinha se afastado dos caminhos do Senhor. E aí eu fui visitá-lo para tentar resgatá-lo. E eu fui falar de Jesus para ele. E ele disse o seguinte para mim, Danilo, antes de, quando eu estava na igreja, a minha vida era tão difícil, os meus negócios, eles não iam para frente. Agora que eu saí da igreja, parece que tudo está mais fácil. E eu olhei para aquele empresário de quase 12 metros de altura e do tamanho de uma porta, olhei no olho dele e disse o seguinte: se o seu preço é só dinheiro, Satanás vai te pagar muito bem. Irmão, o pastor sofre perigos às vezes. Ele ficou com uma raiva. Mas até hoje ele está servindo a Jesus porque ele decidiu voltar. O propósito da batalha espiritual, que o inimigo quer nos afastar do verdadeiro caminho, ele quer fazer você cansar, ele quer fazer você desistir. 1 Pedro 5,8, a Bíblia diz, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Satanás vai colocar dificuldades na sua vida, Satanás vai colocar adversidades, mas a Bíblia diz que ele já é um derrotado. E agora, querido, eu quero explicar para você que existem diferentes formas dessas adversidades se manifestarem. Primeiro, circunstâncias adversas. Circunstâncias adversas podem ser sinal de batalha espiritual. Nem toda adversidade da vida é batalha espiritual. Não. A Bíblia vai deixar muito claro que o sol nasce sobre justos e injustos, que a chuva cai sobre justos e injustos. A Bíblia também vai mostrar que o crente em Cristo Jesus muitas vezes é provado e passa por provações. Nem toda a adversidade em que você se encontra é batalha espiritual, mas algumas podem ser. Sabe? A Bíblia vai deixar isso de forma muito clara. Que há uma batalha, uma resistência. Efésios 6,11 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Existem ciladas do inimigo contra a sua vida. Existem circunstâncias que ele vai pôr para te parar. Existem situações do dia a dia que vêm para roubar o seu prumo, para roubar a sua fé, para minar a sua expectativa. Eu lembro uma vez, querido, que eu precisava vender um carro. Meu primeiro carro, um Onix preto. Precisava vender porque precisava pagar o casamento com a princesa ali. Ô passe caro, irmão. Dote caro. Mas valeu a pena, né? Aleluia! Eu precisava vender porque casamento é assim, irmão. Você vai pagando 500, 500, 500 cada fornecedor. No final falta 3, 4, 8, 10, 15, 20. E eu lembro que era um carro praticamente novo, eu tinha ganho aquele carro. Irmão, não vendia de jeito nenhum. Já tinha anunciado no LX, já tinha feito de tudo, anunciado aos irmãos, ninguém queria o carro. Um dia eu estava andando na rua, e eu lembro que me veio uma impressão no espírito. Isso é batalha espiritual. Pois eu falei, Satanás, em nome de Jesus, eu te repreendo, eu declaro que meu carro vai vender. Irmãos, no mesmo dia, foi de manhã à tarde, recebi uma mensagem na OLX de uma pessoa que morava em Santa Catarina. A pessoa veio de Santa Catarina, pagou o carro à vista e foi embora. Batalha espiritual. Nem tudo é batalha espiritual, às vezes seu carro é ruim mesmo. Mas às vezes você tem que aprender a ter discernimento. Tem circunstâncias que o inimigo vai pôr para roubar sua fé, para paralisar. E contra essas você tem que se levantar no nome do Senhor dos Exércitos. Eu lembro uma vez que eu estava pregando num culto. E o Senhor me deu uma percepção profética de que eu deveria orar por cura. E eu lembro que eu chamei as pessoas à frente que precisavam de cura física. Uma mulher veio à frente, eu impus as mãos sobre ela. E quando eu impus as mãos sobre ela, o Espírito Santo me tocou e eu disse assim: sai tu e a tua enfermidade. Eu não tinha experiência, orei de olho fechado. Irmão, eu levei um murro, que eu caí longe. Um demônio manifestou e gritou: não saio! Eu levantei e falei: vai sair sim. E aquela mulher foi liberta pelo poder de Jesus e curada. Toda enfermidade é espiritual? Não. Mas tem enfermidades que são. E tem enfermidades que você vai precisar se levantar no poder do nome de Jesus, ordenar, e Deus vai fazer milagres. A Rosita, que não congrega mais conosco, seu filho chegou quando a igreja ainda estava num hotel. Ele chegou carregado com um câncer e metástase na sua coxa. Quem lembra? Quem estava lá? Nós oramos e o Senhor Jesus o curou. Irmão, Jesus cura o que também não é demoníaco, mas a gente tem que ter discernimento espiritual, porque tem circunstâncias que eles vêm contra a sua vida para te paralisar, para roubar a sua fé. Segunda forma de batalha, e é nessa que eu quero me ater nesses domingos, a batalha da mente. Existe uma segunda forma de batalha espiritual, que eu creio ser a mais corriqueira, que é a batalha da mente. Nunca uma geração foi tão assolada por isso. Nossa geração está vivendo e vendo pessoas cativas em seus pensamentos, cativas na sua mente. Talvez seja você aqui esta noite, eu tenho uma notícia para te dar: o Jesus que liberta mentes cativas está aqui. O maior campo de batalha da face da terra não tem quilômetros de extensão. O maior campo de batalha da face da terra não pode ser atingido por bombardeiros dos melhores aviões de guerra do mundo. O maior campo de batalha da face da terra não pode ser atingido por bombas nucleares. O maior campo de batalha da face da terra tem um palmo quadrado: a sua mente. Nossa mente é um campo de batalha e Satanás sabe disso. Ele cria astutas ciladas. Deixa eu te explicar algo, diga comigo: pensamentos geram ações, ações geram semeaduras, semeaduras geram colheitas. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 23, versículo 7. Porque assim como imagina em sua alma, assim ele é. Isso significa que a forma como você vê, a forma como você se enxerga, é assim que você vai viver. Satanás sabe, querido, que se conseguir introduzir pensamentos, ou melhor, estruturas de pensamento na sua mente, ele conseguirá atrapalhar aquilo que Deus tem para você, porque pensamentos geram ações, ações geram semeaduras, semeaduras geram colheitas. Você é hoje aquilo que você semeou ontem, você queira ou não. Você vive exatamente hoje aquilo que você decidiu ontem fazer. Satanás não é onisciente, meu irmão, mas ele estuda o comportamento humano há milênios e ele sabe como gerar circunstâncias para introduzir pensamentos, mas hoje ele começa a perder, porque toda estratégia de Satanás será desmascarada e Deus vai te dar ferramentas para você vencer as batalhas da sua mente e chegar ao seu destino. O texto de 2 Coríntios que nós lemos fala exatamente sobre isso. Ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Eu gosto dessa versão desse texto que eu quero ler para você em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Olha o que o texto diz: derrubamos raciocínios, derrubamos raciocínios. Porque a palavra sofisma tem muito a ver, dentro do contexto histórico da época em que esse texto foi escrito, com estruturas de pensamento, estruturas mentais. O que eram ou que são sofismas, ou quem eram os sofistas? Preste atenção nisso. O sofismo ou sofisma é uma estrutura de pensamento que foge às regras da lógica. Nesse sentido, ele conduz a conclusões falsas. A origem do termo datada do século 5 a 4 antes de Cristo, quando os sofistas atuavam como mestres da retórica na Grécia Antiga. Os sofistas atuaram durante a Grécia em um período em que os cidadãos estavam muito interessados no aspecto de vida pública e política. O sofismo é comparado com a falácia ou silogismo. O que isso quer dizer? Que o pensamento sofista, preste atenção nisso, se baseia na defesa de argumentos, ainda que falsos, para levar a uma falsa conclusão ou para defender uma ideia. Os sofistas, então, eles eram, na verdade, professores de oratória, que ensinavam uma estrutura de raciocínio chamada silogismo, e que ela fazia com que você pudesse argumentar o que fosse, mesmo que isso te levasse a uma conclusão errada. A Bíblia diz que Deus quer levar cativo os raciocínios e os sofismas. O que significa que uma das ferramentas que Satanás usa para paralisar a mim e a você são essas estruturas de raciocínio. O que aponta para mim algo interessante. A batalha espiritual, como eu disse, ocorre não somente a nível circunstancial, mas ela ocorre a nível mental, fundamentada em estruturas de pensamento. Mas o texto diz que Deus nos dá ferramentas espirituais para destruir toda estrutura de pensamento baseada em sofismas e mentiras. E aqui a pergunta que temos que fazer é o que a Bíblia está se referindo. Quando no versículo ele diz o seguinte, que Deus vem e nos dá armas para destruir fortalezas. Eu creio que a Bíblia está falando de um tipo específico de fortaleza, que eu gostaria de chamar essa noite de fortalezas mentais. Fortalezas mentais demoníacas são estruturas de pensamento que Satanás coloca na nossa mente para que ele consiga dominar a nossa conduta, determinar a nossa semeadura e determinar a nossa colheita. E como ele faz isso? Através de sofismas, de meias-verdades. Fortalezas mentais são estruturas de pensamento baseadas em sofismas, plantadas por Satanás para que não vivamos a plenitude do que Deus tem para nós. Vou repetir isso. Fortalezas mentais são estruturas de pensamento baseadas em sofismas, plantadas por Satanás para que não vivamos a plenitude do que Deus tem para nós. Porque quando mentiras são aceitas como verdades, elas se constituem uma base de pensamento e, como consequência, uma base de ação. O texto de Efésios que nós já lemos diz que nós podemos resistir às astutas ciladas do inimigo. A palavra ali cilada é metodeia do grego, que significa artifício, truque. Perceba o que Satanás faz na batalha espiritual. Ele cria truques, ele cria ilusões para que você, depositando fé na mentira, absorvendo aquele sofisma, isso estabeleça uma estrutura de pensamento que vai conduzir a sua forma de agir de acordo com o que Satanás quer e não com o que Deus quer. Estão me acompanhando? O inimigo ele vai agir de forma que você estabeleça algumas crenças. Algo que não seja verdadeiro, algo que é mentiroso, seja a seu respeito ou a respeito de Deus. Vou te dar um exemplo simples. A Bíblia apresenta Deus como sendo Pai. Mas nós aprendemos o que é Pai de acordo com a expressão e o reflexo da paternidade divina nos nossos pais humanos. Existem então pessoas que tiveram pais humanos terríveis, pais ferozes, pais ruins. E essas pessoas, quando tentam compreender Deus como Pai, não conseguem adorá-lo. Porque a base de pensamento sofística que Satanás infiltrou na mente dessa pessoa faz com que ela deturpe a realidade da palavra de Deus e tenha uma compreensão diversa daquilo que Deus estabeleceu. Vou te dar outro exemplo. Pessoas que muitas vezes só conseguem se sentir inferiores, indignas, que a todo momento acham que são os menores dos menores, que a todo momento acham que não conseguem, que a todo momento precisam provar que são boas, que a todo momento precisam estar ali fazendo algo para serem alimentadas, é porque existe um sofisma de que essa pessoa não é amada e ela precisa provar algo para alguém. Em algum momento, Satanás infiltrou uma estrutura de pensamento demonizada que fez com que essa pessoa cresça nessa fortaleza mental. Tem pessoas que absorveram dentro de si que ser vítima é bom, ainda que isso seja a nível inconsciente. Porque se eu sou vítima, eu atraio a atenção das pessoas, as pessoas estão a todo tempo olhando para mim, quando na verdade a Bíblia diz que você não é vítima, você é um filho amado de Deus, assentado com Cristo nas regiões celestiais, mas quando essas mentiras, elas são absorvidas e é colocado fé nelas, elas se transformam em uma fortaleza mental, que é uma estrutura de pensamento que conduz a uma ação que determina uma colheita. Posso dar um exemplo meu? Satanás há muitos anos tentou por muitos anos e conseguiu por muitos anos. A Jéssica sabe que eu sempre falei isso para ela. Fazer com que todas as vezes que algo muito bom fosse acontecer na minha vida, algo muito ruim, muito perto acontecia. Para que eu não conseguisse celebrar a bênção de Deus. E todas as vezes que algo muito bom ia acontecer, dias depois, algo péssimo, trágico acontecia. De forma que a estrutura de pensamento, embora não consciente, a fortaleza mental fosse, você não pode celebrar as bênçãos de Deus porque vai acontecer algo ruim. Irmãos, isso era tão forte na minha vida que eu já não conseguia me alegrar quando vinha uma notícia boa, porque eu tinha dentro de mim que vinha algo ruim. E eu crenteava o negócio. É porque a batalha espiritual, e era, mas a minha posição estava errada. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu fui casar com a Jéssica, a minha família, uma grande parte veio, e um primo meu, que na época estava precisando de tomar alguns medicamentos controlados, ele estava na minha casa, na casa da mãe, na verdade, né? Eu morava lá ainda. E o meu casamento era no dia seguinte. Eu acordo de madrugada com as pessoas falando, não. Fui dormir cedo, me preparar, aleluia. E esse meu primo teve um mini surto psicótico. Eu ia casar no outro dia. Ele não queria dormir, não queria ouvir ninguém. E todos tinham medo, porque ele já tinha feito isso, de se pendurar na sacada do prédio. Eu lembro que ninguém sabia o que fazer. E eu lembro que eu fiquei conversando com ele, pedindo sabedoria de Deus, por algumas horas, eu acho. Acho que deu uma hora, mais ou menos. Uma hora, né, mãe, mais ou menos. Irmãos, eram coisas absurdas. É porque ele estava em surto. Coitado, ele não tinha culpa do que estava acontecendo. Amo meu primo, eu só estou relatando um fato. Naquela hora, consegui convencê-lo. Mas e o meu medo de, no casamento, ele ter um surto? Ainda mais que eu sabia que o profeta Bertiná ia fazer um momento de oração. Durante anos, Satanás semeou uma mentira de que todas as vezes que algo bom fosse acontecer, algo ruim vinha antes, para roubar a alegria. Até que um dia eu percebi que isso era uma fortaleza mental. E eu percebi que eu tinha, como você tem, autoridade para repreender a ação maligna. Irmãos, eu já era pastor, eu não estou falando, isso faz 5 anos. Eu lembro que quando eu percebi isso, eu me levantei e falei, é o seguinte, hoje esse ciclo acaba na minha vida. Eu repreendo Satanás, você não pode tocar na minha mente, você não pode tocar na minha vida, e mesmo que algo ruim aconteça, eu não vou ligar para isso, eu vou celebrar e adorar o meu Deus. Estruturas de pensamento, fortalezas mentais que modulam comportamento, ao ponto, queridos, de naquela época eu não consegui me alegrar com o que acontecia. E aqui está uma verdade. Você quer vencer as batalhas espirituais, elas só são vencidas quando alguém se posiciona e resiste. O texto de 1 Pedro 5, 8 a 9 diz, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar, resisti-lhe firmes na fé. Hoje Deus vai abrir os seus olhos, e estruturas de pensamento que Satanás plantou em você vão ruir em nome de Jesus. Danilo, como é que Satanás faz isso? Da mesma forma que ele faz há 2000 anos, quando ele enganou, há 6000 anos, quando ele enganou Eva. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu. E abriram-se então os olhos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas cozidas. Satanás segue fazendo a mesma estratégia, e os crentes continuam caindo igual. Nesse texto eu consigo perceber a forma como o inimigo vai tentar amarrar você para estabelecer fortalezas mentais. Primeiro, Satanás questiona a verdade. Ele vai soprar no seu ouvido um sofisma, algo que parece lógico e verdadeiro, mas que na verdade não é. Perceba, a serpente chegou para Eva e disse: não foi assim que Deus disse, vocês podem comer de toda a árvore do jardim? A pergunta é: Deus disse isso ou não? Disse. Deus chegou e disse: de toda a árvore do jardim vocês podem comer, mas ele também disse, vírgula, mas dessa não. Satanás não mentiu, queridos. Ele tentou torcer algo que Deus tinha dito. Ele tentou distorcer uma verdade estabelecida. Ele repetiu o que Deus disse, de forma incompleta. E é isso que nós temos visto, parênteses aqui, nos púlpitos da igreja brasileira. Meias verdades, coisas, meio evangelho, parece evangelho, mas não é. É um evangelho sem cruz, é um evangelho sem renúncia, é um evangelho sem santidade. Sofismas, meias verdades. Satanás então vai tentar fazer com que você questione a verdade. Foi isso que ele fez. Será que é verdade mesmo que Deus disse? Segundo, como Eva não caiu na primeira, ele vai na segunda. Satanás vai contra a verdade. Ele diz o seguinte: certamente você não vai morrer se você comer. Não vai dar nada de ruim se você pecar. Não, não é bem assim como Deus disse. Não, não, mas veja, a interpretação está errada. Irmão, quantas vezes você está num culto e a palavra está sendo pregada e aí dentro vem uma voz, se você for sincero, que diz: não deve ser bem assim. Será que é dessa maneira mesmo? Será que precisa ser tão radical mesmo? Será que precisa andar nessa santidade mesmo? Será que precisa ser desse jeito mesmo? Foi o que Satanás fez com Eva. Certamente não é como Deus disse que é. Questiona a verdade. Querido, é isso que o inimigo faz. Ele bota Deus, ele pinta Deus como um ser limitador. Perceba, ele diz, ele questiona o próprio caráter de Deus. Ele diz o seguinte: se você comer, porque Deus não quer que você seja igual a ele. É porque Deus está te limitando, é porque essa igreja é radical demais, é porque eles estão limitando. Você entenda, cada limite estabelecido na escritura não é uma barreira proibitiva, é um limite de proteção. A Bíblia diz assim, que nós não podemos ter relação íntima antes de casar. Está na Bíblia. Pastor, já era. Arrependa-se, mas está na Bíblia. Tem um propósito nisso. Se você só conheceu sua esposa ou seu esposo, muito dificilmente você vai ter imaginação com pessoas diferentes. Muito dificilmente. Fora toda a questão espiritual. Tem um propósito. A Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. A Bíblia diz isso. Mas a gente negocia um monte de valor. A gente diz: não tem problema. E você sabe que isso está te afastando de Deus, porque não é uma barreira proibitiva. É um limite de proteção, porque Deus tem algo para você. Mas se você não estiver em santificação, a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá a Deus. É um manual de proteção. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. O que significa que a mentira aprisiona. Terceiro, Satanás vai tentar alimentar sua carne. Ele pegou o fruto. A Bíblia diz que Eva olha para o fruto e diz assim, vendo que era boa aos olhos. Satanás nunca vai tentar você com o que não te tenta, irmão. Ele vai tentar pegar no tripé da alma, ou tripé da carne. 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo, diga comigo, concupiscência da carne. Diga, concupiscência dos olhos e soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Eva caiu porque permitiu que Satanás alimentasse as três áreas que são fundamento de uma vida cristã carnal ou almática: a concupiscência da carne, o que significa o desejo desenfreado por aquilo que o coração humano deseja; a concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo desenfreado do olhar; e por fim a soberba da vida. Foi o que soou no coração de Eva: você será como Deus. Pastor, como Satanás consegue soprar no meu coração, se ele não é onisciente? Vou te dar duas formas. Primeiro, Satanás usa pessoas. Mas você não pode ficar contra as pessoas, porque elas só são um instrumento. E ele usa um tipo de pessoa para estabelecer fortalezas mentais que são muito caras a nós. Ele utiliza-se de figuras de autoridade. Pai, mãe, chefe, marido, Frases ditas por figuras de autoridade podem liberar e construir fortalezas da mente, do tipo, ah, você não pode mesmo. Você é uma prostituta. Nada do que você faz dá certo mesmo, você é um preguiçoso. Legal, né? Você planejou, mas vai ser tão, tão, tão difícil. Ah, você já tentou tudo. Ele ou ela não vão se converter. Você já fez de tudo, mas você é assim mesmo. Não tem jeito para você não, menina. Não tem jeito para você não, menino. Palavras ditas por figuras de autoridade podem estabelecer fortalezas da mente. Você não é bom o suficiente, você nunca será. Comparações entre irmãos. Ah, esse meu filho é legal, mas aquele. Irmão, está na Bíblia. Diversos pais que amavam mais um filho do que outro, está na Bíblia. Ah, isso não existe. Se está na Bíblia, existe. Palavras de autoridade. Segunda forma. Vocês estão me acompanhando, estão sendo abençoadas? De estabelecer fortalezas na sua mente. Traumas. Situações traumáticas, circunstâncias que geram estruturas de pensamento que não vêm de Deus, e elas modulam nosso comportamento, nos fazem duvidar de Deus, nos fazem duvidar do amor de Deus. Situações traumáticas que corrompem a nossa visão e nos impedem de enxergar as coisas preciosas que Deus tem para nossas vidas. Escute isso, um coração ferido e que não quer sarar, será sempre um campo minado para Satanás agir. Sempre. Talvez seja você que esta noite, em uma situação traumática, estabeleceu uma fortaleza mental, mas eu quero, faz assim, ó. Olha essa promessa, Salmo 147:2. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Deus sara corações quebrados. Pastor, qual que é o propósito das fortalezas mentais? O propósito da fortaleza mental é nos tirar do governo do espírito e nos introduzir do governo da alma. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Preste atenção. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia do espírito colherá a vida eterna. O propósito do inimigo é estabelecer estruturas de pensamento que façam com que nós sejamos governados pela nossa carne, pela nossa vontade humana. E Satanás é tão sujo, tão sujo, tão sujo, que ele vai estabelecer isso dentro de você e ele ainda vai te acusar. Ele vai estabelecer uma semente de uma fortaleza mental. Vai dar tudo errado porque você semeou na sua carne. Eu gosto de outra tradução que diz o seguinte: o que semeia na sua carne, da sua carne colherá destruição. E ele ainda vai te acusar. Só um parênteses, a responsabilidade é sua mesmo. Porque você decidiu ouvir. Mas é muito difícil resistir a uma fortaleza mental. Até que Deus a desmascare e você se posicione. O propósito é te trazer para o governo da alma. O propósito é tirar você do lugar em que você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, porque cristãos que deixam a sua posição são cristãos derrotados. Cristãos que estão no governo da sua alma não vivem os propósitos de Deus, eles vivem os seus próprios propósitos. Cristãos que estão no governo da sua alma vivem pelo que veem e não pelo que creem. Cristãos que estão no governo da sua alma vivem para alimentar-se a si mesmo e não glorificar a Deus. Tem muito cristão que está vivendo para se autoalimentar. Eu sirvo na igreja porque eu recebo elogios. Ou eu vou embora da igreja porque eu não recebo elogios. Irmãos, o único glorificado aqui é Cristo Jesus, o Senhor. Você serve pelo que ele fez e não pelo que ele fará. Nós precisamos aprender, querido, que o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Mas essas fortalezas mentais estão aprisionando muitos aqui essa noite. Você está crendo que não é nada, você está crendo que não pode, você está crendo que não consegue. Eu não consigo vencer o pecado mesmo. Pare com isso. Deus não mentiu. E Jesus deixou uma demanda para nós: sede perfeitos. Lida com essa, varão. Como vencer? Porque eu acho que essa é a pergunta que eu quero deixar para você essa noite. Responder: como vencer? Como eu faço para vencer as fortalezas mentais? Primeiro, identifique elas. Aquilo que está na sua mente está em acordo ou desacordo com a palavra de Deus? Sabe quantas vezes eu ouço coisas do tipo: ah, isso não pode. Não pode porque você deixou de crer, porque a Bíblia diz, tudo é possível. Aquele? Você sempre vai ser colocado diante de uma viela na sua vida. Ou você vai crer no que Deus diz, ou você vai crer no que Satanás diz. Agora um parênteses aqui, leia a sua Bíblia, porque você não vai conseguir identificar o que Deus disse sem ler a sua Bíblia. Vou dar um exemplo simples. Eu não me sinto amado. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a fortaleza mental da sua mente diz: você não é amado. A fortaleza mental diz, faz com que toda hora você fique tentando conseguir o amor das outras pessoas, sendo que tem um Deus que ama você incondicionalmente. Talvez você esteja dominado por pensamentos de medo, e nós vamos ver mais para frente quando falarmos sobre as principais fortalezas mentais. Identifica. Está de acordo com a palavra? Não. Então é uma fortaleza do inimigo. Eu repreendo. Segunda, resista na fé. A provisão da obra de Cristo para você vencer toda a fortaleza mental. E como eu faço isso? Resista firme na fé. Comece a contrapor as mentiras de Satanás. Talvez um dia alguém diz para você: você é um depressivo mesmo. E talvez você esteja lutando com uma depressão e tomando até medicamentos. Siga tomando sim os medicamentos, mas se levante em alta voz e diga: eu tenho alegria, porque a Bíblia diz que alegria é fruto do Espírito no meu coração. Lembra, é uma guerra. Uma guerra não se vence na primeira batalha. Irmãos, eu amo documentários sobre a Segunda Guerra Mundial. Amo. E às vezes a gente que já viu, olhando daqui para trás, parece que a guerra foi vencida assim, não é? Foram anos para vencerem Hitler. Talvez você vai resistir a primeira e a fortaleza vai continuar lá, vai resistir a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, mas vai chegar uma hora que você vai resistir, aquela fortaleza vai cair, a palavra de Deus vai prevalecer e você vai viver o que Deus tem para você. A Bíblia chama esse processo de renovação da mente em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é renovar a mente? É mudar e derrubar toda estrutura de pensamento demoníaca e no lugar estabelecer a verdade da palavra de Deus. Em último lugar, monte guarda sobre os seus pensamentos. Filipenses 4, 8. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3 e... Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude e se há algum louvor, existe? Tem que encher da palavra. Eu já repreendi, não adianta só repreender. Eu já resisti, não adianta só fazer isso. Se você não colocar diante dos seus olhos a palavra da verdade a todo momento, a toda hora, e você começar a dizer: a circunstância diz é impossível, você diz é possível porque está escrito isso, a circunstância diz eu vou passar fome, a Bíblia diz ele suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus, eu decido crer no que Deus disse, mas é impossível essa cura, a Bíblia diz que o meu Deus opera milagres, ele curou enfermos, ele segue curando. São escolhas. Ai, mas eu estou mal, continuará mal, enquanto você não começar a identificar e se levantar, isso eu não posso fazer por você. Às vezes eu queria poder mandar em você. É verdade. Nem mandar, eu queria poder bater mesmo. Um pouco menos. Porque ou você é cristão e crê no que está escrito, ou você está brincando de ser crente. Irmão, se levanta. Se levanta. Hoje Deus vai destruir fortalezas. Estou dizendo, irmão, que você não pode ter um dia ruim. Todo mundo tem. Um dia quer chutar o pau da barraca. Mas é um dia, não é uma vida. Estou dizendo que você não pode ter um dia meio depressivo, está frio, vai chover a semana inteira. Mas a alegria está dentro de você. Eu li um texto, eu estava estudando Filipenses, falei, meu Deus, nunca reparei nesse versículo. O texto diz, vigiando em oração com ação de graça. Falei, meu Deus, que texto maravilhoso. Como é que eu vigio? Agradecendo. Como é que eu vigio? Adorando. Como é que eu vigio? Glorificando. Mas está dando tudo errado? Glorifica. Mas está dando tudo saindo do meu controle? Está no controle de Deus. Qual é a fortaleza mental que está aí dentro? Que você tem negociado com Deus valores, princípios? Qual é? Deus quer te levantar. Deus quer te erguer. Sabe por quê, irmão? Embora eu ache que Ele me ama mais, Ele não me ama. Porque Ele não faz acepção de pessoas. Se Deus faz na vida desse miserável pecador, embora com muitas lutas, porque Ele não faria na sua? Se Ele fez na vida do apóstolo Paulo, que matava os crentes, matava, irmãos. Pense se Jesus não é engraçado. Ele poderia ter escolhido qualquer um para ser o apóstolo aos gentios. Ele escolheu o que matava os crentes. Ei, Deus tem algo para você, com seu CPF, eu nem preciso revelar ele. Nem preciso revelar o seu nome, porque Deus sabe. E sabe de uma coisa? Até o teu nome vai mudar. A Bíblia diz que na eternidade nós vamos receber uma pedrinha branca com um novo nome. Irmãos, ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Eu sei que uns é mais fácil. Outros é mais difícil. Outros estão indo contra. Cadê o Tauan? Eu quero entrar no mistério também, irmão. Está ali atrás. Eu estou esperando ver se vai ficar bom. Para Deus usar um de vocês. Aleluia! Presta atenção, meu irmão. Você tem tudo para viver uma vida extraordinária. E eu não estou falando de viver de vitória em vitória e viver nos Alpes Suíços. Só se é o que Deus tem para você, recebe. Recebe, você não crê, não? Irmãos, eu ouço que vou viajar o mundo para pregar desde que eu me lembre, 12 anos. Começou agora. E eu não acabei um passaporte inteiro igual a Geis aqui. 5 passaportes. Repete, irmã, ora por mim. Quantos passaportes?
5.
A irmã aqui causando, atrapalhando a mensagem. Presta atenção. Ele pode fazer na sua vida. Mas entenda que a guerra, ela é posicional. Não é automático. O problema é que você reclama muito e adora pouco. Reclama muito e ora pouco. Qual fortaleza mental está aí? E que essa noite você consegue reconhecer. Eu aprendi um negócio há uns anos atrás, irmãos. Ei. Quando eu estou num culto e Deus fala comigo, eu esqueço que eu sou pastor. E eu sou o primeiro a me jogar lá na frente. Isso começou a mudar a minha vida. Porque enquanto você não se expõe, não vai ver transformação. Sabe o que acontece? Você vive ciclos sem fim. Porque você não consegue identificar e se levantar. Quando tantas vezes Deus disse, levanta-te, falarei contigo. Levanta-te, resplandece, porque é chegada a sua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Você pode se pôr em pé, meu irmão e minha irmã. Sabe, é uma batalha constante. Mas deixa eu te contar algo, você não vai vencer só não. Meu Deus, eu fiquei tão impactado. 5 passaportes, gente. Pastor, por que você brinca? Porque a alegria é fruto do Espírito, não é? E esses crentes carrancudos que acham que tem cara feia para ser espiritual? Irmão, eu vou morar no céu. O que pode roubar minha tristeza? Eu vou morar com Ele para sempre. Eu era um condenado ao inferno, como você também. Mas Ele me amou, me restaurou, me resgatou. E posso te falar uma coisa? Diga, pode. Continua restaurando. Até hoje tem fortalezas na mente que Deus tem que ir derrubando. Quando eu identifico, me levanto, repreendo. Quer ver uma? Ai, não sei se eu devia contar. Vou contar. Eu fui ministrar lá nos Estados Unidos e era uma igreja tradicional. E eu desse jeito, né? E eu estava com tanto medo de causar escândalo, porque eram pastores tradicionais, uma das igrejas, né? Embora eu saiba que devo agradar a Deus acima de homens, a gente não quer ser pedra de tropeço. E o Senhor me mostrou isso. E eu fui eu mesmo. Jesus libertou, Jesus salvou, Jesus curou. Mas eu tive que vencer uma fortaleza que estava aqui dentro, um gatilho que o inimigo pôs para eu abortar o propósito. Consegue entender que Deus continua fazendo? Por isso é uma série de mensagens. Eu queria que você fechasse os seus olhos e curvasse a sua cabeça. Senhor, pede para Deus te mostrar qual é a fortaleza mental que talvez exista. Talvez uma semente semeada pelo inimigo. Para fazer com que você aborte aquilo que Deus tem. E está lá. Quer ver uma frase que identifica uma fortaleza mental? Eu não quero ser assim. Eu não quero ter esse medo me dominando. Eu não quero mais voltar ao lugar de onde eu saí, mas eu não consigo. Talvez aquela sensação que você ainda tem lá dentro, se você for honesto essa noite, de que você precisa ficar provando a toda hora que você é alguém. Irmão, ô prisão terrível. Enquanto eu ministrava, eu senti aqui na nuca, na verdade na hora do louvor, um peso assim. Eu sei que não era meu, algumas pessoas sentiram. Eu vou começar orando, se quiser, por você que sentiu isso. Mas eu quero primeiro que você identifique qual é a fortaleza mental, qual é o drive satânico que o inimigo pôs na sua mente para fazer você abortar os planos de Deus. Espírito Santo, tu que revelas o oculto e o escondido. Isso, sai mesmo, Satanás, eu ouço seus gritos. Sai mesmo. Choracalarabacê, sai mesmo. Em nome de Jesus, pode sair, já começou a cair. Isso, Jesus, por favor, Senhor. Se você, qual é o gatilho? Pede para Deus te mostrar, Espírito de revelação. Revela para o meu irmão essa noite.